Pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Bom, meu nome é Alessandro Silva. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre como fortalecer a segurança do seu servidor Linux. A gente vai ter um bate-papo aqui que vai ser um bate-papo orientado a como você fortalecer, ou seja, você melhorar a segurança do seu servidor Linux minimamente antes de você colocar em produção. A gente sabe que, muitas das vezes, por conta das demandas que nós como, quer dizer, não sei se todos aqui na plateia são admins ou se trabalham ou pretendem trabalhar com isso, mas na vida real, quando você às vezes precisa colocar algum componente, algum serviço no ar, muitas das vezes essa demanda ela chega, digamos assim, em cima da hora, né? Na cara do gol, e aí você acaba não tendo tempo, acaba não tendo a preocupação em entregar um serviço com segurança. Isso acontece, a gente não gosta muito dessa ideia, mas às vezes você acaba precisando fazer os ajustes de maneira a resolver um problema de uma vulnerabilidade ou qualquer outro problema que for explorado, e aí você tem que fazer uma atividade em decorrência do problema, e nunca proativa. Então, a ideia dessa palestra é dar algumas dicas do que vocês podem fazer para melhorar a segurança do servidor Linux que vocês têm na empresa de vocês. E aí, no final da apresentação, eu vou abrir para algumas perguntas, se der tempo. Fechado? Bom, falar um pouco sobre mim. Eu sou bacharel em informática, estou me especializando em segurança da informação na UFRJ, tem essas certificações aí, LPI3, RHCCA. Trabalho com Linux há mais ou menos 7 ou 8 anos, já estou na indústria de TI há mais de 12. Tenho muito interesse nessa área de segurança da informação, mexo muito com esses softwares aí, Drupal, também gosto muito do tema certificações, e estou mexendo muito com o Zabbix agora para monitoramento de redes e servidores. Bom, o que a gente vai falar aqui na nossa apresentação? Eu vou falar um pouco sobre como vocês devem fortalecer a instalação do Linux de vocês. A gente vai falar sobre alguns mecanismos de proteção e controle, ok? Ou seja, o que você tem que fazer para proteger o seu ambiente, como controlar esses acessos. Vamos falar sobre como você vai fortalecer alguns serviços, porque, na verdade, quando você entrega um servidor na tua empresa, você está entregando nada mais, nada menos do que serviço, né, que é o que diz a ATE. Você está entregando, o pessoal de TI entrega serviço, não entrega componente de TI. Então, você está entregando um serviço, que é um web server, você está entregando uma página que você está servindo, enfim, você está entregando serviço o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco sobre planejamento, hardening, monitoramento do teu ambiente, que é muito importante. Vamos falar ao final sobre como montar minimamente ali um plano de contingência e continuidade do teu ambiente. E aí, ao final, a gente vai falar também sobre certificações em Linux para segurança. Mas antes de falar sobre tudo isso, a gente precisa saber o que a gente quer proteger, né? O que a gente busca proteger quando a gente está melhorando a segurança desse nosso ambiente. Primeira coisa, a disponibilidade. Não é nada bom para a reputação de uma empresa se a página dessa empresa for comprometida e as pessoas que precisam acessar essa página não poderem acessar essa página e essa empresa, por exemplo, começar a perder 10, 50, 100 mil reais por conta dessa inacessibilidade. Então, a disponibilidade é uma coisa que, para algumas empresas, é muito importante. Tem um cliente da minha empresa, por exemplo, que a cada hora de indisponibilidade, uma agência reguladora como a Anatel multa em 100 mil reais. Então, a disponibilidade, nesse caso, é importantíssima. A confidencialidade. Até que ponto as informações, os ativos da minha empresa são realmente críticos ao ponto de outras empresas ou pessoas terem acesso a essas informações. Então, a informação da tua empresa é valiosa, então você tem que mantê-la de uma maneira confidencial e não deixar a sua informação exposta a possíveis invasores. E a integridade, né? Você imagina que a sua página foi comprometida E aí alguém precisa baixar algum pacote ou algum software ou algum documento, e esse documento ele contém lá alguma praga virtual, por exemplo. Imagina só. É um problema. Então, tudo isso a gente tem que proteger. A gente está protegendo a nossa informação, que é o bem mais valioso de uma empresa. Não sei se vocês ficaram sabendo, não, com certeza ficaram sabendo, de empresas no Rio, sou do Rio, que perderam, que deixaram de existir com aquele desabamento daquele prédio no centro da cidade do Rio. Porque algumas empresas sequer tinham suas informações backupadas em outros lugares. Então, é o bem da tua empresa. Existem empresas, por exemplo, que pessoas morreram e só aquelas pessoas tinham conhecimento daquele negócio. Enfim, a empresa acabou, deixou de existir. Bom, antes de falar de Linux especificamente, a gente tem que falar do teu ativo, né? Você está levantando um servidor, você vai proteger o SO, mas de nada adianta você proteger o seu SO se qualquer um tem acesso físico ao seu equipamento. Qualquer um chega lá, abre o seu rack, qualquer um entra no seu data center, não existe nenhum controle de acesso. E esse controle de acesso, ele precisa ser feito de maneira bem restrita. Então, costumo dizer, se existe um acesso físico à máquina e você não tem controle nenhum sobre isso, você não tem como ter segurança. Okay? Então, é importante que você proteja o local onde seu servidor está. Então, você tem que proteger o acesso ao rack desse servidor. Ah, na minha empresa, nem rack tem. Tudo bem. Vamos falar aí de empresa de médio e grande porte. Você tem que proteger o teu rack. Você tem que proteger a segurança física do teu equipamento. Tá? Não adianta qualquer um ter acesso, que aí a segurança não vai existir. Fonte redundante. Tem muita gente que acha que é besteira, né? Até que você tenha algum problema lá e não tenha uma fonte de backup para substituir. Então, a segurança da tua fonte aí, é importante você ter uma fonte que, em caso de algum problema, outra fonte venha a substituir. No break, né? Isso aí é básico. Muita gente não faz isso, mas quem aqui já desabilitou algum periférico que não utiliza no setup? Alguém já fez isso? Pouca gente faz, né? Pois é. Senha no setup, alguém ainda faz isso? Pois é, imagina que o cara tem acesso ao seu equipamento. O atacante pode vir de dentro da tua empresa, não necessariamente vai vir de fora. Às vezes até o fornecedor é o teu atacante, por incrível que pareça. E RAID, né? E aí quando a gente está falando de RAID, a gente está falando de RAID não só de redundância, mas de performance também. Tem muita gente que levanta certos serviços críticos sem RAID, né? Não tem sequer um espelhamento para um disco lá de um sistema que é crítico. Então, se você for precisar colocar um ambiente que realmente precisa de redundância, pense em colocar um RAID no teu disco. E aí, com certeza, você vai ter um ambiente mais confiável. Eu falei, o RAID não só em relação à redundância, tá? Mas performance também. Em relação ao SO, qual seria a melhor distribuição que eu vou estar utilizando no meu servidor? Isso aí vai depender de você, vai depender do negócio, vai depender da aplicação que você vai rodar. Bom, primeiramente, você vai precisar de suporte, tá? É uma coisa que tem que ser considerada. Eu vou precisar de suporte, a minha distribuição é confiável, tá? E quando eu digo confiável, é o seguinte, qual é o nível de disponibilização de atualizações, de patch de segurança, quem é que desenvolve essa distribuição? Quem mantém? A comunidade que mantém? É uma empresa que mantém? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tá? É melhor gastar dinheiro do que ter dor de barriga depois. Tá certo? Então, isso tem que ser avaliado. Então, você tem que avaliar o quanto confiável é essa distribuição. Okay? Você tem que avaliar se você vai realmente precisar de algum suporte, se as atualizações vão ser disponibilizadas sempre que você precisa. Tá? E aí eu falo de atualização, não só de atualização a nível de segurança, mas um patch de correção de algum problema, por exemplo. E o quanto essa distribuição é estável, tá, para o teu ambiente. E a gente tem alguns exemplos de distribuições, tá, como as distribuições que a gente mais trabalha, no caso aí o Debian e o Red Hat. Então, se você precisar de um suporte, obviamente você vai ter que contratar o Red Hat para poder te dar aquele suporte quando você precisar. Se você não precisa desse suporte, você vai manter o ambiente sozinho, pode colocar um Debian lá, está feito. Aí você vai pegar a sua distribuição para instalar no seu servidor e baixa a sua ISO de qualquer lugar. Você não sabe se aquela ISO está íntegra, se alguém colocou algum malware naquela ISO, pode acontecer. Então você tem que saber de onde você está baixando a sua ISO. Tá? Eu recomendo normalmente utilizar uma ISO minimal, o pessoal do CentOS lá, Red Hat acho que também chama assim, de minimal, e em Debian a gente chama de NetInstall, aquela distribuição básica, né? Onde você levanta o sistema básico e aí vai instalando os serviços sob demanda. Então, recomendo aí que você utilize aquela instalação minimal. E cuidado com a fonte da ISO que você vai estar baixando para fazer a instalação. Novamente, se você está pegando a ISO com um fabricante, como a Red Hat, por exemplo, ela te dá essa garantia de que aqueles pacotes foram homologados, que você não vai ser infectado por nada, enfim. Aí você tem que avaliar. Particionamento dos discos. Essa semana mesmo eu peguei um servidor que o barra tinha 2 teras. Né? E todo o sistema estava instalado no barra, unicamente no barra, com 2 teras. Estávamos encontrando problema de performance nesse servidor. Por que seria? Né? Imagina que eu quero buscar uma informação num disco de 2 teras, ok? Fica difícil, né? Mas acontece. 2 teras no barra. Então, o ideal é o quê? Você segmentar. Segmenta isso, divida suas partições, particiona como deve ser. Ok? Isso vai te facilitar em uma série de coisas, principalmente na recuperação de desastres, e vai minimizar alguns problemas corriqueiros como esse que eu comentei agora. Swap. Tem muita gente que instala uma distribuição e levanta um swap de 64 GB. Aí eu pergunto, para quê? Para que você quer 64 GB de swap? Às vezes acontece, já aconteceu, não agora, mas há algum tempo atrás, do cara colocar não sei quantos GB de swap, nem isso está disponível para ser utilização na distribuição. O cara tinha que recompilar o kernel na época para poder ter esse suporte. Enfim, não adianta de nada. Mas, enfim, se você vai estar trabalhando com swap, entre outras coisas, eu recomendo você não utilizar. Mas, se você precisar, utilize pelo menos o SSD por conta da performance, da velocidade. Ok? E aí, quando a gente está falando de particionamento, como eu estava falando, prefira segmentar isso aí. Ok? Cria lá uma partição para o seu barra boot, cria uma partição lá para o seu VAR, que é onde vai ficar os seus arquivos de log. E aí, assim, não adianta segmentar e aí colocar 50 GB para o seu VAR. Tá? Principalmente dependendo do ambiente que você vai ter. E aí, facilmente, o seu VAR vai lotar e, no final das contas, você vai ter uma disponibilidade. E aí a gente volta lá no primeiro slide, né? Disponibilidade. A gente vai ter uma disponibilidade por espaço em disco, que acontece o tempo inteiro. E isso a gente vê toda hora acontecendo, porque o cara não teve esse cuidado aqui no particionamento. Compromete a disponibilidade do ambiente. E bacana, LVM. Eu vejo muita gente não usar o LVM. E aí precisa fazer um resize no file system? Não consegue porque particionou aí utilizando as partições tradicionais, como é o caso aqui. Bom, cheguei a falar um pouco sobre isso, mas é interessante que vocês sempre utilizem pacotes confiáveis e chequem a origem desses pacotes. Muita gente também, na hora de instalar o sistema, sai instalando tudo, né? Pega o DVD da distribuição e instala tudo, né? Ah, quero instalar todos os pacotes. Eu acho que, como eu falei, o método melhor é você instalar o minimal e instalar os pacotes sob demanda. Então, não adianta você instalar aqui desktop, banco de dados, se você não vai usar. Então, só instala o que você precisa e depois você vai ativando de acordo com a demanda. E pior, você vai ter um monte de coisas instaladas no seu sistema que você não tem controle. Tá? Isso vai ser difícil depois para você depurar em relação a problemas. Hoje, na instalação, você já consegue proteger o seu GRUB. Tá? Antigamente, você botou a sua máquina e você tinha que ir lá e colocar a senha criptografada no GRUB. Hoje, na instalação, você já consegue fazer isso. Tá? Você definir lá não somente uma senha criptografada para o seu GRUB, mas também a criptografia do seu file system. Tá? Então, isso aqui eu recomendo. A gente estava falando do acesso físico à máquina. Né? Então, se o cara tem acesso físico à máquina, ele consegue fazer isso aqui facilmente. Então, coloca uma senha no seu GRUB e protege o seu GRUB, tá? Para a sua própria segurança. Muita gente levanta o equipamento também e não checa se tem algum serviço. Isso vale mais para servidores, às vezes, que não entraram nem em produção. Né? Simplesmente o cara chega lá, pega aquele servidor e conecta na rede, não verifica se, quais são os serviços que estão rodando, se aqueles serviços realmente são serviços que você levantou ou se alguém instalou um serviço lá sem a sua permissão. E aí não é feito esse checklist. E aí você vai, pega a máquina de qualquer jeito e coloca na rede. E aí a máquina está com algum problema, ou está infectada, ou está com alguma coisa, e você vai comprometer a tua rede. Já aconteceu do cara colocar a máquina com o mesmo IP na rede e parou um equipamento que tinha um sistema crítico que não podia parar. E aí? Não foi feito checklist. Então, quando você for colocar a tua máquina na rede, tenha certeza de que os serviços que estão lá são os serviços... Por exemplo, DHCP. O cara botou uma máquina com DHCP na rede. Não podia. Deu pau. Deu problema lá. Então, tem que checar quais são os serviços e antes de colocar a tua máquina na rede para evitar problemas. Instalei o meu servidor, controlei o acesso físico, ninguém entra, ninguém sai no meu data center, o REC está trancado, o meu servidor ele está protegido com GRUB, com senha criptografada, senha no setup, periféricos desabilitados. O que a gente vai fazer agora? Vai partir para o fortalecimento após a instalação. Okay? E aí, alguns detalhezinhos que a gente precisa saber para fazer alguns ajustes que são bacanas e que muita gente não conhece. Por exemplo, InitTab. Aqui no InitTab tem alguns detalhes que, por exemplo, você pode implementar, que é desabilitar, por exemplo, alguns terminais que não vão ser utilizados. Então, você precisa de todos os terminais? Não precisa, você precisa de um só. Tá? Desabilita os outros terminais. Tá? Primeiro, a máquina vai até botar mais rápido, se você precisar botar a máquina. Segundo, você vai garantir aí que o acesso vai ser feito apenas a partir de um terminal. Tem essa configuração aí do control down, né? Isso parece até brincadeira. Imagina, qualquer pessoa tem acesso ao seu servidor e aí chega lá, pô, vou sacanear esse cara, chega ali de fininho, control down, teu servidor rebootou e você não sabe por quê. Porque essa opção aqui estava habilitada. Então, comenta isso aí ou coloca aquilo ali, ó, espertinho, você não consegue rebootar minha máquina. Tá? Coloca ali um eco da vida. Quando ele digitar control alt del, vai aparecer essa mensagem lá. Espertinho, eu sou mais esperto que você. Você consegue também definir qual vai ser o run level da sua distro. Então, se você precisa que o seu sistema levante só no modo multi-user, sem interface gráfica, você pode definir ali. Para que interface gráfica, né? A gente não precisa disso para nada. Mentira, às vezes precisa. Por exemplo, quando você vai configurar um LVM, né, você tem que ter um X lá minimamente, e tem uma ferramenta, por exemplo, da Red Hat de LVM, que é excelente, facilita muito a vida. Dá para fazer na mão, em outras distros, no próprio Red Hat, dá, mas a interface gráfica ali ajuda bastante. Serviços. Os serviços, como eu falei, você só precisa ter os serviços que você vai usar na sua máquina. Para que ter o postfix se você não vai precisar de um correio no seu servidor? Desabilita, desinstala de preferência, ok? Pior, às vezes tem um serviço que está instalado que tem uma vulnerabilidade que você nem conhece, e aí você está comprometendo o seu ambiente, ok? E aí você pode usar aí no Debian o rcconf, que é essa interface aqui mais amigável, e aí ali você desabilita o serviço que você não quer que seja ativado em termos de execução. Okay? E no Red Hat você tem o NTSysV, não sei se vocês conhecem, mas ambos... você pode fazer com o chkconfig, ok? E aí você consegue listar, habilitar, enfim. Tá? Fazendo ou com a interface gráfica ou com o chkconfig, vai funcionar da mesma maneira. Bom, você está avaliando o seu ambiente em busca de potenciais serviços e processos que não deveriam estar em execução. Algumas ferramentas, como o NetStat, vai te ajudar a verificar quais são os serviços que estão rodando e suas respectivas portas. Tá? Então, você pode identificar lá que tem um serviço que está rodando na porta 1194, OpenVPN, por exemplo. Não deveria estar rodando. Opa, vou desabilitar. Tem um processo que está consumindo recursos demasiadamente do equipamento. Opa, esse processo aí, nunca ouvi falar, não sei nem por que ele está aí. Posso desabilitar e vou identificar através dessas ferramentas. Não sei se vocês conhecem o HTOP, foi desenvolvido por um brasileiro que mora aqui, inclusive, pelo menos morava. No Rio Grande do Sul, o HTOP é bem amigável, facilita bastante você identificar o que cada processo está consumindo em relação a cores de CPU, memória, enfim. E o NMon, que você consegue avaliar ali performance, estatística de memória, disco e outras coisas mais. Okay? LSOff também é interessante, que você vai ver lá os arquivos que estão abertos e o que, que esses arquivos estão sendo, quem está usando, qual aplicação que está usando e onde esse arquivo está associado. Então você consegue identificar através dessas ferramentas. Só algumas dicas aí. Como eu falei, NetStat, aqui, por exemplo, a gente está vendo quais são os serviços que estão rodando por TCP e quais são os serviços que estão rodando por UDP. Então, o NetStat vai te ajudar a identificar o que está rodando, o que não está rodando, em que porta esse serviço está rodando, em que porta ele está respondendo, enfim, se está ouvindo, se não está. Uma outra coisa, você pode também limitar o acesso aos terminais pelo root. Tá? Você faz isso no etc security. Tá? Esse arquivo você define lá os limites de acesso aos terminais para o usuário root. Também é uma coisa legal de se fazer. Tá? Quem de vocês já não esqueceu, por exemplo, até a estação, isso acontece na estação, dirá no servidor. Você está lá trabalhando no servidor, de repente, esqueceu o logado. Esqueceu o servidor logado. E aí, esqueceu o logado, se tiver lá sem logout, certamente vai vir um engraçadinho e pá, né? Vai te sacanear. Acontece. Então você define o timeout ali para essa desconexão. Passou 60 segundos, no caso aqui está 360 segundos, mas passou esse tempo, automaticamente ele vai fazer logoff no teu shell. Tá? E aí você fica protegido contra os engraçadinhos. Okay? Principalmente estagiário, né? Estagiário adora fazer graça. Você pode limitar o acesso aos recursos computacionais do seu equipamento. Por exemplo, você tem um usuário que é um usuário mal intencionado, obviamente, pode estar utilizando todos os recursos, pode tentar utilizar os recursos de CPU, memória ou disco do seu equipamento. Então, você define ali no limits.conf que esse usuário XYZ ele vai ter um limite X de CPU, um limite X de memória. Okay? E aí você evita, por exemplo, que você tenha uma indisponibilidade por queda de um serviço por utilização dos recursos indevidamente. Okay? E esse fork bomb, não digitem isso, porque vai travar, vai consumir todos os recursos da sua máquina e vai travar. Imagina, o cara te manda um arquivo, ó, executa aí, é um programa novo que eu achei aí na internet, executa aí, o cara te manda esse fork bomb, você executa, pronto, travou o teu equipamento. Ok? Alguém tinha levantado o braço aí para perguntar? Uma pergunta.
Essa opção do timeout, quando eu uso, utilizar o usuário para fazer uma copy, eu vou botar um chefe
Se você estiver usando, vai dar logout. Aconteceu comigo. Eu tive essa mesma dúvida recentemente. E eu fiquei assim, pô, será que se eu estiver executando, ele vai dar logout? Realmente dá logout.
O processo
mantém. Ele só faz logout para evitar que o engraçadinho. Eu tive essa mesma dúvida, exatamente a mesma dúvida. Ele faz logout. Em relação, como eu falei, você pode definir os limites de recursos, e aí o comando uLimit, ele vai te mostrar esses recursos, o que está configurado a nível, por exemplo, aqui a gente está falando de processos. Eu posso limitar, ó, aquele usuário X, ele só vai poder executar X processos ao mesmo tempo. Ele vai consumir tanto de CPU, tanto de memória. Esse uLimit te mostra isso, você pode configurar lá de maneira persistente no limits.conf. Okay? Em relação aos firewalls e filtros, né? Todo mundo sabe o conceito de firewall, eu não vou ficar falando aqui. O firewall ele vai servir, acreditem, para proteger de alguma forma o teu recurso, o teu componente. Tem gente que não usa firewall na máquina, por exemplo, onde eu trabalho, a gente trabalha com Cisco, né? Tem lá os ativos de Cisco, os ASAs da vida, os firewalls. Então tem muita gente que opta, por exemplo, por não usar um firewall, um IP tables na máquina. E aí, o que acontece? Recentemente, a gente estava tendo um problema de uma aplicação que estava sendo atacada internamente. Só que não tinha um firewall que bloqueava esses ataques internamente na mesma rede, na rede barra 8. E não, como essa aplicação era acessada na porta 80, de um desktop para um servidor, não tinha nenhum bloqueio, e aí foi uma falha que se estabeleceu, né? Eu não tinha nenhum bloqueio contra essa, esse tipo de conexão na porta 80. Então, por algum motivo, lá tinha um APA, né, um ponto de acesso, que estava disparando não sei quantas mil conexões para a porta 80 dessa aplicação. Ou seja, negação de serviço. A aplicação ficou offline. Então, se você tiver, por exemplo, nesse caso, um IPTables lá, limitando o número de conexões simultâneas, esse tipo de problema você já não vai ter. Ok? Então, tem muita gente, quando está instalando o seu ambiente, vai lá e desabilita o firewall, né? Está instalando lá o Red Hat vem com o firewall por padrão habilitado, aí desabilita. Desabilita o firewall e o SE Linux, né? É padrão, né? Todo mundo desabilita, aí depois tem problema. Beleza. E aí, se você quiser, levantou o teu ambiente, você vai avaliar quais são as regras, né? Vem algumas regras por padrão no teu ambiente, e aí você vai ter que avaliar qual é a estratégia que você vai definir. Você vai definir que você vai bloquear tudo e liberar sob demanda? Ou vai deixar tudo aberto e bloqueando que você não quer acesso? Enfim, aí você tem que definir a política e a estratégia que você vai utilizar no teu filtro, no teu firewall, enfim. E aí, assim, o que eu preciso proteger? O que eu preciso proteger? Esse equipamento, ele precisa ter acesso à porta 22? Precisa, porque eu tenho que gerenciá-lo. Eu preciso ter acesso à porta 80? Eu preciso ter acesso à porta 25? Precisa, então tem que liberar isso no firewall. E aí você vai ter que levantar isso de acordo com os serviços que você tem disponível. Por exemplo, no Red Hat você tem lá uma ferramenta que facilita essa administração. Você habilita lá, na interface gráfica, habilita qual é o serviço e porta que você vai liberar no firewall, clica em Enable ou Disable e está ativado. E tem as regras ali no canto esquerdo, vai facilitar a tua vida. Você não vai ter que ficar trabalhando ali em linha de comando. Tá? Tem gente que gosta, mas tem gente que prefere a interface gráfica. Além disso, existem os appliances. Né? Tem várias soluções aí, eu acho que o PFSense é, acho que é a mais conhecida, que todo mundo tem usado quando precisa de algum appliance. Eu não gosto muito dessas soluções, porque, em geral, são uma caixa preta, você não sabe o que tem dentro. E, por exemplo, o Engine é baseado no Debian, beleza, o PFSense, o FreeBSD, mas eu prefiro ter mais um controle do ambiente do que usar esses appliances. Mas tem gente que usa, tem gente que gosta, existem vários, alguns com Linux, alguns com BSD, e aí cabe a você dar uma olhada. O bacana, o que eu acho bacana nessas ferramentas, é que, por exemplo, você tem um appliance que ele te dá a função de firewall, de VPN, e, enfim, como está aqui na imagem, te dá uma série de recursos que talvez você tivesse que implementar um a um, e aí você teria muito trabalho. E aí aquele já te dá um ambiente pronto para você utilizar. Alguns são free, outros não são free, enfim. Né? Bom, mais sobre firewalls e filtros. Tá? Você pode utilizar um proxy para filtrar o seu conteúdo de acesso web, e aí a gente tem um Squid, que até onde sei é uma das melhores soluções para esse tipo de demanda. É claro que você precisa utilizá-lo com outras ferramentas para melhorar até, por exemplo, filtro de acesso, mas é uma excelente alternativa para você filtrar conteúdo na tua rede, principalmente conteúdo web. Tá? E aí você pode fazer esse controle, tanto por listas de acesso, enfim, essas listas de acesso por palavras, por endereços web, enfim. E aí você pode ter os relatórios de acesso com o SARG. Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de implementar um Squid, mas a notícia que eu tenho, que eu já vi, por exemplo, é uma empresa grande, muito grande por sinal, trocar o Squid por Forefront. Só que a Microsoft descontinuou o Forefront. E aí, como é que fica? Você está entregando a solução da tua empresa para uma empresa que não tem interesse em manter aquele software. Você faz um projeto, gasta não sei quantos mil para migrar para Forefront. E aí, no entanto, a empresa resolve descontinuar essa ferramenta. Ou seja, você entregou o teu negócio na mão de um software, na mão de uma empresa que resolveu descontinuar. Chupa a empresa, não é? Um outro recurso interessante que o pessoal utiliza bastante, em conjunto com tudo isso que eu já falei, esses filtros, firewalls, é o recurso de TCP Wrappers. Em conjunto com o firewall, você pode, por exemplo, através dos arquivos hosts.allow e hosts.deny, dizer quais são os IPs, por exemplo, quais são os IPs, os usuários, vão ter acesso a determinados serviços. Então, aí você, em conjunto com o Firewall, você fortalece a segurança do teu ambiente através desse PerApp. Ele utiliza uma biblioteca ali, que é a biblioteca LibWrap, e através desse recurso, você vai definir que, por exemplo, só quem vai acessar dentro da tua rede a porta 22 são as máquinas A, B ou C. Okay? Só quem vai poder estabelecer uma conexão VPN ponto a ponto é a máquina XYZ. E aí você define aqui. Tá? E aí você junta as regras de firewall e junta com o TCP Wrappers. Okay? E aí, a parte de controle de acessos. Controle de acessos, você tem lá a questão do aquele controle de acesso tradicional, que a gente já conhece, é mais comum, que é o controle discricionário, né? Você utiliza lá o chmod da vida e o chttr, que você vai trabalhar com os atributos. Às vezes vai ter situações onde você não vai querer que o cara altere um arquivo, que modifique aquele arquivo. Então, você vai ter que alterar, de repente, um atributo para impedir isso. Então, no acesso discricionário, você vai utilizar aí o chmod, o chttr. E tem o controle mandatório, né? O SELinux é um exemplo. Como eu falei, tem muita gente que está instalando Red Hat ou CentOS, desabilita de cara o SELinux, talvez pela complexidade. Mas, assim, bem configurado, funciona muito bem. Tá? Só que dá trabalho, manter dá trabalho. Tá? E aí você adiciona uma camada de segurança a mais no teu ambiente computacional. Recomendo. ACL. ACL você vai aplicar a nível de file system. Né? Você está montando o seu device, você adiciona o recurso de ACL e você vai ter mais um controle, mais uma camada de segurança no teu file system. Tá? Mas você tem que habilitar isso quando você estiver montando o teu file system. Okay? Bom, e aí, ainda sobre o controle de acessos. Tem uma coisa que é importante. Dentro do controle de acesso, a gente tem a figura lá do SUID, SGID, do StickBit. Isso é crítico, porque às vezes você vai encontrar, por exemplo, alguns arquivos que não deveriam ter essas permissões. Então você vai ter que fazer uma varredura no teu ambiente em busca de potenciais arquivos que não deveriam ter tais permissões. Tá? E aí é um trabalho de formiguinha. Inclusive, um potencial invasor pode chegar aqui e criar ou colocar algum arquivo com essas permissões para facilitar posteriores investidas. Tá? Então, você pode usar o Find, por exemplo, para buscar aí informações sobre possíveis arquivos que deveriam ou não ter a permissão de SUID, SGID ou StickBit. Okay? E aí você tem que buscar por isso. O sudo. Cuidado para quem você vai dar permissões de sudo. Porque você, em geral, vai estar dando permissões para que esse cara execute programas ou comandos como root. Tá? Ou como proprietário de alguma coisa que ele não deveria ter propriedade. Então, cuidado com o sudo. Na parte de auditoria, você, certamente, quando tem algum problema no teu ambiente, alguém chega para você e diz assim, quem foi? Né? E aí você precisa descobrir o culpado. E descobrir o culpado nem sempre é muito confortável, mas você tem algumas ferramentas, que, como o Snoopy, aí, por exemplo. O Snoopy ele vai te ajudar, tudo que o usuário fizer no ambiente, ele vai logar no out, nesse arquivo aí, var log out. Tá? E vai te ajudar a identificar o que cada usuário fez no sistema, em conjunto com esse account aí, o ACCT. Okay? E aí, com o lastcom, você vai poder varrer esse arquivo de log e ver, por exemplo, nessa imagem, ele mostra ali, o que cada usuário fez em determinados horários, até de uma maneira mais amigável do que os arquivos de log tradicionais. Tá? Cara, política de senhas. Isso aqui é um negócio que vou te contar. O que você vê de senha aí, empresa arroba 2013, 123QWE, e senha que não inspira nunca mais, é uma coisa de louco. Então você tem que ter essa preocupação. Se você está auditando um sistema e descobre que essas políticas, como eu citei agora, não estão sendo seguidas, é um fator crítico do teu ambiente. Você não pode ter uma senha imortal, né, que não vai expirar nunca. Tá? Fica difícil. Então, assim, tem que ter um controle sobre isso. O change aí é um comando que a gente utiliza para verificar como é que está a situação dessas contas, como está aí na figura. E o login.devs vai te ajudar a criar essas políticas, inclusive em conjunto com o PAN e seus módulos. Bom, e aí tem outras ferramentas para auditoria. Se você precisar saber, por exemplo, quem é que está logado no servidor nesse momento, who, né? Se você quiser saber as últimas pessoas que logaram, né, nesse ambiente, o last vai te ajudar nisso. De repente você precisa saber de uma maneira mais imediata. Opa! Beleza. Armazenamento de dados. O OpenSSL. Bacana, eu preciso gerar certificados digitais, eu preciso que o tráfego seja HTTPS, eu vou usar o OpenSSL, ok? Vai te dar uma camada mais de segurança. Eu quero validar a integridade, a autenticidade de um pacote que eu baixei. Eu estou trabalhando lá com CentOS, não tenho uma subscrição do Red Hat Enterprise e preciso baixar um RPM específico. Baixei esse RPM. Vou sair instalando esse RPM no meu servidor? Nunca. Baixa esse RPM em outro lugar, verifica a integridade desse pacote, testa e depois você coloca no seu ambiente de produção. Não faça isso. Pode ter uma surpresa desagradável. O GPG, GNUPG, vai te ajudar a verificar isso aí, a integridade e a autenticidade desse pacote. No armazenamento de dados, né? Pô, backup. Todo mundo sabe que backup é um negócio crítico, mas ninguém faz. Quer dizer, ninguém não, né? Tem gente que não faz. Acreditem, tem gente que não faz backup. Acreditem, de sistemas críticos. Ah, quando der merda a gente vê o que que faz. Aí é o problema. Bom, e a estratégia de backup é aquilo, você vai ter que definir uma de acordo com o seu negócio, aí é o negócio que vai dizer qual é a política de backup que você vai ter que estabelecer, e aí se você vai usar storage, se vai usar fita, se vai usar um disco adicional para fazer, nem toda empresa tem verba para ter uma storage ou para ter backup em fita, para ter robô, enfim. E aí você vai definir a sua estratégia, a sua rotina de backup e o software que vai utilizar. Hoje em dia, quem está muito na moda aí é o Bácula. Tá? Eu acho que, inclusive, tem alguém aqui no evento falando sobre o Bácula. Acho que é o Daniel Lara que está falando sobre o Bácula. Que isso? Está vivo? Enfim, em relação à autenticação, para que você vai implementar um sistema de autenticação se você tem um serviço de diretórios na sua empresa? Você pode usar ele como extensão, né? Estou implementando uma VPN no meu ambiente. Essa VPN tem que ter autenticação com o serviço de diretório e com um certificado digital. Eu tenho que utilizar a dupla autenticação. Ao invés de eu criar um sistema de autenticação, por que que eu não integro com o meu serviço de diretório? Por que que eu não utilizo o PAN, né? Não preciso criar um sistema de autenticação. Então, vamos utilizar um módulo do PAN para integrar nesse sistema de autenticação e validar minha VPN, tá? É uma solução, por exemplo. Vamos utilizar um OpenLDAP? Vamos utilizar um serviço de diretório? É uma alternativa. Política de controle de acesso. Tem empresa que nem tem política de segurança da informação, dirá política de controle de acesso. Tá? A política de controle de acesso vai ter que estar na sua política de segurança da informação. Logo, você tem que ter uma política de segurança da informação. Ok? Bem escrita e sem brechas. Acontece do usuário ser desligado da empresa e a senha dele continua lá. 2, 3 anos. Já aconteceu comigo, inclusive. Ser desligado, pedi demissão e meu usuário ficou lá e válido. Como é que eu descobri? Tentei acesso? Todo mundo tenta, né? Política de senhas. Como eu falei, pô, tem gente que ainda não aprendeu que senha tem que ser com letras, números, caracteres especiais e com a quantidade relativa de caracteres. Mas, mesmo assim, o pessoal insiste em utilizar senhas curtas e conhecidas nas word lists da vida. Vai ter problema. Eu estava lendo um caso num livro, até, esses dias, do cara liga para a secretária da empresa, ah, eu estou aqui, eu sou do suporte... no caso ali de engenharia social, né? Eu estou aqui, sou do suporte, eu preciso trocar a sua senha. Qual é a sua senha? Ah, pô, a minha senha é essa. Isso acontece. O usuário leigo, não tem, sem treinamento, sem informação, ele vai fazer. Tá? Então, engenharia social, cara, isso aí parece banal, mas acontece bastante. Você chega para o usuário comum, cara, e pergunta para ele o usuário e senha dele, ele vai te entregar. O usuário menos esclarecido, aquela tia lá de 60 anos, ela vai te entregar, ah, meu filho, a senha é essa aí. Ainda vai anotar num papelzinho para você se bobear. É claro, aí a gente está falando de um cara que está internamente. Bom, alguns dos serviços, muitos dos problemas que acontecem em relação à vulnerabilidade são relacionados a alguns serviços que são mal configurados, alguns serviços que não são atualizados ou que, por padrão, são inseguros, né, como o FTP. E aí, esses serviços são os serviços que estão mais vulneráveis a diversos ataques que a gente já conhece, como o famoso DDoS, que o Anonymous tem mostrado muito para a gente. Alguns tipos de ataques são implementados em script, como o Joomla, por exemplo. Quando trabalhei em uma empresa de web hosting, Joomla, por exemplo, era muito atacado, porque tinha muita vulnerabilidade. Então, tem muito tipo de ataque sendo implementado em cima de script, por exemplo, ACMS mal escritos. Não mal escritos, talvez com um grande índice de vulnerabilidades ou bugs não conhecidos, né? E o ataque de buffer overflow, que é um ataque antigo, mas ainda continua na atividade. Bom, falando de alguns serviços. Bom, regra número 1, o serviço tem que estar atualizado. Se você não tiver atualizado, se você tiver uma brecha de segurança lá, essa brecha certamente vai ser explorada e você vai ter o sistema comprometido. Então, primeira coisa, manter o teu serviço sempre atualizado, tá? O SSH, ele é fundamental, não tem preciso dizer para você que SSH é fundamental para a atividade que a gente exerce. Então, assim, não tem como abrir mão de SSH. E o SSH é a melhor alternativa, porque ele é seguro, ele faz tunelamento, ele tem conexão criptografada, enfim. E isso não tem como abrir mão. Entretanto, para você melhorar a segurança do teu SSH, algumas configurações são requeridas. Como, por exemplo, trocar a porta. Tá? Por que manter a porta padrão do SSH? Vamos mudar a porta, troca de 22, coloca para outro número, coloca numa porta alta. Ok? Protocolo. O protocolo, ele utiliza hoje a versão 2, a versão 1 é mais insegura, mas eu conheço alguns equipamentos que rodam SSH em sistemas embarcados que utilizam SSH versão 1 ainda, protocolo versão 1. Isso é um problema. Não deve permitir a conexão direta via root. Então, configura ali para você logar com o usuário comum e aí depois, quando você entrar no ambiente, você vira root. Tá? O login grace time vai fazer com que você seja desconectado, por exemplo. Desconectado não, você não vai conseguir estabelecer uma conexão se em 60 segundos você não digitar lá, você tentou a conexão, você não digitou em 60 segundos, ele não vai deixar mais você estabelecer a conexão, vai pedir para você, vai pedir não, ele vai fazer com que você tente de novo a conexão, digite lá SSH, arroba, enfim. Você consegue definir quem vai acessar o teu servidor através da diretiva allow, ok? E você pode definir um banner, tá? Para esconder lá a versão do SSH, a versão do pacote, enfim, aí você definir lá no etc issue. Como eu falei, o banner de boas-vindas, tem muita gente que nem altera isso, não está nem aí. Isso funciona não só para SSH, mas diversos outros serviços, tá? Como o FTP, Apache, enfim. Então, tira esse banner padrão, que vai fazer com que o cara descubra qual é o serviço e qual é a sua versão, para pelo menos minimizar as possibilidades do cara que vai tentar, ok? Do potencial invasor. Esse conceito, como eu disse, ele é aplicado a quaisquer outros serviços. Muitos serviços têm a possibilidade de você alterar o banner que você vai estar utilizando. Eu recomendo que vocês façam isso. Como eu disse, o FTP, por padrão, é um serviço que não é seguro. Entretanto, o Very Secure FTPD é uma das melhores alternativas. Empresas grandes, como a SUSE e a Red Hat, inclusive, optam por utilizar esse sistema por ser o mais seguro FTP que, pelo menos até o momento, a gente conhece. Mas existem outros, o ProFTP, o FTPD, que é o mais sensível ali, na minha opinião. E aí também tem a questão da performance, né? O FTPD ele tem muito mais performance do que os outros, assim, pelo menos que eu já trabalhei. Tá certo? Em relação a enjaulamento, tá? Recomendo que vocês coloquem o serviço numa jaula CHroot. Não só o FTP, mas o Apache, por exemplo. É claro que isso vai te dar uma manutenção mais trabalhosa, mas vale a pena. Qual é o bacana do CHroot? No caso, por exemplo, do FTP, se o cara invadir, ele vai cair numa jaula CH root, não vai comprometer todo o seu sistema. Você já está minimizando os estragos que podem ocorrer. Tá? Isso é um dos benefícios. Mas tem algumas desvantagens, que é o trabalho que você vai ter a mais para configurar seu ambiente. A manutenção vai ser um pouco mais cara, né, no caso. E aí existem diversos outros recursos que você pode implementar, okay, para garantir a segurança do seu servidor FTP. Não vou me ater muito a detalhes, por causa do tempo, mas você pode, por exemplo, desabilitar o login anônimo. Você precisa que o seu, alguém anonimamente faça acesse o seu FTP, ou que alguém escreva, ou seja, coloque arquivos no seu FTP, tem que avaliar isso. Tudo isso você pode definir no serviço, no arquivo de configuração do serviço. Tá? E enjaular os usuários é importante, para que esses usuários tenham acesso apenas ao diretório home para o qual foram designados. Enfim, controle de acesso, você pode implementar diretivas para evitar ataques de negação de serviço, definindo o máximo de clientes que podem acessar esse FTP e o máximo de conexões por IP. Okay? Pode utilizar SSL também. Como eu falei, o Apache, como outro serviço, tem que se manter atualizado. Existem diversos módulos que podem te ajudar a melhorar tanto as funcionalidades como a segurança do Apache. Tá? Entretanto, como a gente está falando de um servidor web, que normalmente fica muito exposto, então a gente tem que ter um cuidado a mais com o Apache. Okay? Existem diversos mecanismos que você pode implementar para proteger o seu servidor, por exemplo, como o mecanismo de proteger diretórios que você não quer que outras pessoas acessem com htaccess e htpswd. Tá? Uma outra coisa, fez as alterações no seu web server, testa e depois você aplica em produção. Não vá aplicando de uma vez não, porque você pode ter problema. E aí você vai comprometer a disponibilidade do teu ambiente. Tá? E ter cuidado com a utilização de certos módulos no Apache. O módulo security é muito bom, dá trabalho para configurar, mas vai te evitar uma série de problemas de segurança. Syslog. Né? Como dizia um amigo meu, log é meu amigo, log é meu colega. Se você tem acesso, se você tem um servidor de log que pode capturar todas as informações do seu ambiente, é bacana, porque você vai centralizar as informações que estão coletadas em todo o teu parque computacional. Ao invés de você ter vários servidores coletando log, você centraliza os logs em um único servidor. E aí isso vai te facilitar até na hora de depurar problemas. Tá? Você pode fazer isso com o servidor de syslog e, por exemplo, jogar lá no Zabbix da vida. Tá? Quando ele encontrar uma string, ele alerta lá para o Zabbix, que é um sistema de monitoramento. Tá? Então, eu recomendo que você tenha um syslog. Existem alguns recursos que você pode utilizar, por exemplo, para tunar o seu kernel e mexer, por exemplo, na pilha TCP/IP e melhorar a segurança. Você pode definir para quando que alguém tente um ping, por exemplo, ele não vai responder a esse ping. Você pode definir, por exemplo, que quando ele responda a ping, ele utilize um outro TTL, né, o Time to Live, do pacote. Então, existe uma série de recursos que você pode habilitar. Por exemplo, eu não estou trabalhando com IPv6, por que que eu vou deixar IPv6 habilitado no meu sysctl, por exemplo, no meu kernel, para ele responder por isso? Não faz sentido. Então, eu só vou manter aquilo que realmente eu precisar de recurso. Então, recomendo que vocês façam um pente fino, né, digamos assim, nessas configurações e façam algum tuning, um tuning no kernel para melhorar a segurança. Existem diversos recursos para isso. Quando você levanta um servidor, você tem lá alguns softwares que vão te ajudar a hardenizar o seu ambiente. Ou seja, que vão te dar uma orientação, que vão fortalecer a tua instalação. Dois conhecidos, o Bestile e o Harden, são dois softwares que são usados para isso. Fica aí como quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesses dois softwares que vão te ajudar no fortalecimento da instalação. Gestão de atualizações. Gestão de atualização é uma coisa muito importante. A gente teve um problema agora, recentemente, né, com um fabricante aí bem conhecido de sistema operacional, onde um patch foi disponibilizado e o Brasil inteiro, que tinha um sistema operacional proprietário, teve problema. Não testaram isso em produção? E você que aplicou o patch também não testou? Enfim, tem que testar, cara. Como é que você vai pegar um patch que saiu ontem e aplicar hoje? Tem que testar, tem que validar. Não pode ser assim. Tá certo? Então a gente tem aí, por exemplo, essa ferramenta que é o Spacewalk, que funciona muito bem em ambiente Red Hat, e você pode fazer uma gestão, por exemplo, dos pacotes que estão instalados em todo o seu ambiente. Então, você vai aplicar isso sob demanda, utilizando essa ferramenta. É uma alternativa livre ao RH Satellite, por exemplo, da Red Hat. Eu li em algum lugar que ele já está fazendo para Debian também. Não tenho certeza, eu li em algum lugar. Tá? Fica aí para vocês pesquisarem. Um cara desenvolveu lá um plugin, um negócio assim. Open source, né? Software livre, tudo isso é possível. Cara, monitorar. Aplica o patch, monitora. Porque, de repente, você aplicou, vai dar problema e você nem está identificando. Então, monitora o teu patch mesmo após a aplicação. E se a tua empresa não tiver um processo de gestão de demanda, de mudanças, se não tiver um processo de audit implementado, pense na possibilidade para fazer a gestão das suas mudanças. Para não sair mudar, vou aplicar o patch hoje. Não, tem que planejar antes da execução para não ter problema. E avaliar se é viável fazer essa mudança. Porque, às vezes, a atualização que saiu nem é um patch de segurança, é uma atualização que não é tão importante. Então, aí você avalia se vai usar ou não essa atualização. Em relação ao monitoramento, tá? Como eu falei, você tem que monitorar. Monitorar a tua infraestrutura faz parte da segurança. Por quê? De repente, tem alguém consumindo o seu link, tem algum malware lá contribuindo para que o seu link lá esteja sendo sugado, esteja no gargalo, e esse problema não foi detectado porque você não tem um sistema de monitoramento. Existem vários no mercado, você pode utilizar, por exemplo, o Zabbix, que hoje é um dos melhores, principalmente no ambiente open source, tem várias funcionalidades, não tem DDoM proprietário, é uma versão completa, GPL V2, você pode instalar na tua rede e vai te atender bastante. Ou seja, você tem controle sobre a tua rede, você sabe o que está acontecendo. Se você tiver um evento de CPU, de memória, de disco, você sabe o que está acontecendo na tua rede. Então, você pode usar isso como evidência para avaliar o problema que está ocorrendo. Já chegando ao final, existem diversas ferramentas, pessoal, que vão ajudar vocês no dia a dia, não só a fortalecer a segurança do servidor de vocês, mas para avaliar incidentes de segurança. E aí, tem aí o TCP Dump, que a galera usa muito, né, para verificar como é que está o tráfego na rede, o que está passando, o que não está, como se fosse o nosso sniffer aí, oficial, para ver o que está passando por TCP IP, enfim. Para mim, me ajuda bastante, principalmente quando eu estou trabalhando com Zabbix. É muito bacana. O Wireshark, ngrep também, é um sniffer de rede, o Network Grep, que é bem interessante, e me ajuda algumas vezes em algumas atividades básicas que eu tenho que fazer em linha de comando, que ele é mais simples do que o TCP Dump, inclusive. Enfim, Ethereal, o Snort, né? Também muito usado aí na área de segurança. Enfim, a gente tem aí IDSs voltados para host, né? Os HIDSs. A gente tem o nosso Netcat, o nosso Nmap, que a gente usa para fazer scan na rede, o John the Ripper, não sei se todo mundo conhece, para fazer ataque de força bruta na tua rede, fazer um teste de invasão para saber se as senhas do seu ambiente são realmente seguras. Existem outros softwares para isso, inclusive com interface gráfica, o OpenVAS, que faz scan de vulnerabilidades. Acho que o OpenVAS, inclusive, é um fork do Nessus, me corrijam se eu estiver errado. CH Rootkit, que vai te ajudar a identificar rootkits dentro do teu equipamento. Então, se de repente você for comprometido, o rootkit vai te ajudar bastante nisso. O OpenVPN também, se quiser estabelecer uma conexão tunelada, um túnel entre uma tua empresa, entre um site e outro, ou um client-server, vai te ajudar também. Tudo isso vai te ajudar na sua segurança. E o famoso Backtrack Linux, tem muita gente usando aí na parte de auditoria de testes de invasão. Pessoal, finalizando, a gente falou muito aqui da parte técnica, né? A gente falou muito da parte técnica e tem a parte de gestão, né, da segurança. Então, pouca gente, quando vai colocar um equipamento no ar, faz uma análise de impacto no negócio. Aí eu resolvi colocar esses três últimos slides justamente para elencar isso. Ou seja, antes de você colocar o seu servidor em produção, você tem que saber... quanto tempo esse servidor pode ficar parado? Quais são as ações que serão tomadas em caso de alguma disponibilidade? Né? Qual é a criticidade desse servidor? Em caso de um desastre, quem é que vai ser o responsável por restabelecer o serviço? Compromete a disponibilidade. E E aí você tem que planejar o seu ambiente, cara. Tem que saber quais são os serviços que vão ser hospedados, quais são os níveis de acesso, qual a criticidade. Tudo isso tem que ser avaliado. Você tem um plano de contingência para o seu servidor? Quase ninguém tem. Quem é que tem um plano de contingência para servidor aqui? Pô, meia dúzia de gatos pingados. Quando dá problema, fica todo mundo andando em círculos. E agora? E aí o diretor ligando, o chefe ligando, o cliente querendo te matar, enfim, aparece com uma metralhadora lá no teu data center, enfim. Tem que ter um plano de contingência. Tá? Na hora que der problema, quem vai ser o responsável por reativar o serviço? Onde é que a gente vai pegar o disco para substituir o disco defeituoso? Né? Enfim, tem que estar planejado, tudo isso tem que estar planejado. Ou não fazer nada. Tá? Porque, parou hoje o teu serviço, 5 horas da tarde, não tem mais operação, só volta amanhã, de repente eu posso esperar voltar. Né? Então, contingência, acreditem, pode ser não fazer nada. Tá? Contingência pode ser não fazer nada. E contingência não é funcionamento 100%. Tá? Contingência é manter aquele teu serviço funcionando por um tempo até que a volta à normalidade aconteça. Então, para ter contingência, eu tenho que ter um ambiente igual ao outro. Não, isso não é verdade. Contingência não é 100% funcionamento. Então, tenha um plano de contingência para o seu ativo. E um plano de recuperação de desastres. Tá? Deu problema? Tem que ter uma maneira aí de 6 horas, 12 horas vai resolver, vou ter que ligar para o fabricante, acionar, enfim. Ferramentas que você normalmente usa para isso. Kickstart, né? Você, por exemplo, na Red Hat lá, você tem o Kickstart que cria um arquivo de resposta, que vai facilitar, se você precisar reinstalar o teu SO, por exemplo, né? Já tem um arquivo de resposta, você coloca lá rapidinho, o teu SO está instalado. Clonezilla para você clonar os seus discos, né? Instalou o seu SO, você quer clonar o disco de primeira, né? Antes de colocar em produção, o teu ambiente do zero, né? Antes de ir para a produção, é uma alternativa. E reflitam sobre aplicar ou não um kernel personalizado, porque na recuperação de desastres, vocês podem ter mais trabalho do que deveriam. Tá? Então fica aí, é uma reflexão para vocês. Usar ou não um kernel personalizado? Talvez, em alguns casos, seja interessante, mas quando você for recuperar, pode te dar mais dor de cabeça do que você deveria. Se alguém se interessar, certificação em segurança de Linux, tá? Você tem a LPI 3, né? Se você se tornar LPI 2 a partir de outubro, você já pode subir ali direto para a LPI 303 e se tornar um LPI especialista em segurança, ok? É uma alternativa. E se você quiser se certificar, por exemplo, em segurança do Red Hat Enterprise Linux, se você for um RHCE e fizer esses 3 exames aí de Network Service, Director Service e SE Linux, você pode se tornar um especialista em segurança, para quem tem interesse. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Não vai ter tempo para perguntas, mas eu vou estar ali fora. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar, eu estou disponível. Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado e bom final de evento. Aplausos.